pudessem também nas eleições europeias e presidenciais votar por correspondência. E votou contra porque tem um complexo relativamente ao voto destes cidadãos. Não é nenhum problema de outra natureza. Tem um complexo e um receio que estes cidadãos possam influenciar determinantemente os resultados eleitorais. Esta é a verdade que tem aqui que ser dita. Agora, aquilo que o senhor deputado vem lançar como desafio ao PSD é absolutamente surpreendente. Vamos lá ver. Porquê é que se exige o voto, que seja incluído no voto por correspondência nas eleições legislativas, a cópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão? Porquê? Qual é a rácio de nós exigirmos esta cópia? É a única forma de nós termos um mínimo de garantia de que o boletim de voto passou pelas mãos do eleitor a quem deveria chegar esse boletim de voto. É a única garantia que nós temos, não temos outra. E agora, aquilo que o PS propõe é que seja incluída uma declaração de compromisso de honra, assinada não se sabe por quem, provavelmente até pela mesma pessoa, mudando só a cor da caneta. Já vimos isto noutros filmes. Bastava mudar a cor da caneta. Aliás, ó Sr. Deputado, os votos nem precisavam de sair da tipografia. Podiam sair da tipografia diretamente para as urnas de voto. E sabe-se lá o que é que isso iria originar em termos de credibilidade do próprio sistema de votação e do resultado eleitoral. Nós queremos descredibilizar completamente o sistema eleitoral com uma proposta desta natureza? Onde é que isto tem cabimento como proposta séria para resolver o problema dos votos que não foram contabilizados nas últimas eleições, onde o Tribunal Constitucional preferiu o acórdão que preferiu? A única razão pela qual o Tribunal Constitucional decidiu repetir no círculo da imigração, nomeadamente no círculo da Europa, a eleição nas últimas eleições, nas legislativas, foi um só. É os membros das mesas terem violado, alguns deles, flagrantemente, a lei que exigia a inclusão da cópia do bilhete de identidade e do cartão de cidadão. E o PSD que lá estava a fiscalizar o ato eleitoral, era melhor, certamente, para o Partido Socialista que não houvesse fiscalização, às tantas, aquilo que nós fizemos foi apresentar os nossos protestos para que a lei fosse respeitada. Foi respeitada? Não foi respeitada. Foram ignorados flagrantemente, completamente, os nossos protestos. E, portanto, Sr. Deputado, nós agradecemos o desafio do Partido Socialista, mas não é com essa proposta que faz caminho connosco, que fique muito claro. Nós queremos que quem vote seja a mesma pessoa que tinha que votar. Quanto ao voto eletrónico, eu vi alguns dos senhores deputados a mandar alguns comentários das bancadas sobre essa questão e sobre a credibilidade do sistema. Vamos lá ver. Aquilo que o PSD propunha era um teste de voto eletrónico que não era vinculativo. Os senhores têm medo de um teste que não é vinculativo, que nem sequer abrangia todos os círculos da imigração, para não gerar depois aquele argumento de que, quando se souber que o resultado é diferente do resultado feito em urna, que eventualmente o resultado pode ficar descredibilizado porque há uma divergência entre aquilo que é o resultado do voto eletrónico, do teste, e aquilo que é o resultado do voto em urna. Portanto, nós nisso até fomos cautelosos. É um teste, não abrange todos os países da imigração, precisamente para não haver essa confusão. E a partir do teste nós tiramos as nossas conclusões. Senhores deputados, nós podemos chegar à conclusão que os problemas foram tantos que não há ainda condições para prosseguir esse caminho. E nós temos essa humildade de reconhecer que podemos chegar também a essa conclusão. Mas para isso temos de tentar. E os senhores bloqueiam essa tentativa. E, portanto, sobre isso estamos entendidos. Quanto ao insucesso das últimas reformas, que ao longo do tempo foram sendo propostas pelo PSD, Senhor deputado, efetivamente nós temos que reduzir o número de deputados. E o PSD tem flagrantemente, ao longo do tempo, alertado para isso. Mas temos que encontrar o caminho que permita o consenso possível para que não haja prejuízos na representação. E nesse caminho, que não haja prejuízo para a representação do interior, como a proposta da Iniciativa Liberal promove. E por isso, senhores deputados, quanto à nossa posição, ela é clara. e acho que as minhas respostas deixam também de forma esclarecedora aquilo que é a nossa posição neste debate. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos que estão nas galerias a acompanhar. Ouvindo estas primeiras intervenções e antes de ir ao tema pela qual eu decidi fazer esta intervenção e que serei acompanhado por suporte gráfico, porque às vezes as imagens ajudam a perceber aquilo que estamos a falar, não consigo deixar de fazer alguns comentários relativamente àquilo que foram as intervenções que existiram até agora. E convém recordar, porque também alguns dos deputados se puseram a falar para as pessoas lá em casa para perceberem aquilo que está aqui a ser debatido, e eu também vou falar, também vou ser pedagógico, porque convém que saibamos todos o que é que aconteceu sobre este tema ao longo apenas desta legislatura. Porque também já vimos que há partidos que desde a década de 80, de 90, e passaram 30 ou 40 anos, e o que é que fizeram até hoje? Nada. Mesmo alguns quando tiveram maiorias absolutas parlamentares. Portanto, a vontade de mudar era tanta que mesmo em maioria nada fizeram. E portanto, o que é que aconteceu nesta legislatura? E lá em casa não estão a ouvir o burburinho que acontece neste momento na sala, que é um burburinho de incómodo quando são confrontados com a verdade. Mas voltemos ao tema. Esta legislatura começou exatamente deste púlpito, no primeiro sessão plenária de declarações políticas, que são quando os partidos escolhem aquilo que são as suas prioridades. Qual foi a prioridade que a Iniciativa Liberal escolheu para trazer a este plenário para falar aos portugueses? Foi exatamente a nossa proposta de alteração do sistema eleitoral. E a nossa proposta de programa eleitoral, já em 2019 tinha sido, e também foi em 2022, era de, acreditamos que são círculos uninominais com o círculo de compensação. E o debate que existiu nesta Assembleia da República foi um debate profícuo. Deu para perceber qual era a opinião dos outros partidos, dos outros representantes dos portugueses, porque não somos só nós que representamos portugueses, todos os 230 que aqui estão representam portugueses. E o que é que resultou desse debate de forma resumida? Sobre os círculos uninominais não há um consenso e a maioria é contra, e o círculo de compensação ninguém falou contra, é consensual. Todos os partidos acham que o círculo de compensação tem benefícios, que é a melhor solução para melhorar o nosso sistema eleitoral, um sistema proporcional, um sistema bastante democrático. E nós ouvimos o que os outros partidos disseram. Por isso é que antes do verão, quando aconteceram as nossas jornadas parlamentares, já neste ano, anunciámos que iríamos apresentar uma proposta que não era a nossa proposta de programa eleitoral, mas era a proposta ouvida dos representantes dos portugueses, uma proposta consensual, atual sistema eleitoral, acrescentarmos o círculo de compensação. E é isso que nós quisemos fazer aqui hoje, com foco. Por isso é que não aceitámos arrastamentos. Não vamos continuar a empurrar com a barriga e a arranjar desculpas de mau pagador. É só acrescentar o círculo de compensação ao atual sistema eleitoral. Nós propomos 40. Se alguém achar que deve ser 30 ou deve ser 20, existe o chamado processo de especialidade, que basta fazer depois uma reunião numa comissão parlamentar para debatermos isso. Eles apresentam as propostas em sede de especialidade e chega-se a um texto final. Isto é a verdade dos factos. Quem quiser melhorar o sistema eleitoral adicionando o círculo de compensação, hoje vota a favor da proposta da Iniciativa Liberal. E porquê é que nós também não aceitámos arrastamentos? É porque entre essa sessão de declarações políticas até o dia de hoje, no dia 3 de março de 2023, esta Assembleia da República debateu todos estes temas que já estão aqui a ver fugir a conversa. Houve um plenário, a 3 de março de 2023, onde existiram, foram debatidos, 3 projetos de resolução, 12 projetos de lei e até uma petição. E só para vocês perceberem todos bem o que é que esteve a ser debatido nesse plenário, desde direitos de antena, eleições autárquicas, e o agendamento era sobre as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, e mesmo assim estivemos a debater muitas outras coisas. Foram 12 projetos de lei, portanto o tema, só nesta legislatura, já foi amplamente debatido. Dizer que é um tema que precisa de debate é desculpa de mau pagador. Dizer que é preciso tempo é desculpa de mau pagador. Dizer que vem perto das eleições quando nós anunciámos antes sequer da crise, submetemos este projeto de lei ainda antes sequer da crise, é desculpa de mau pagador. Quem quer mais democracia, quem quer dar a voz para os portugueses e acabar com esta vergonha dos votos desperdiçados, que nas últimas eleições foram 730 mil, só tem uma forma, é votar a favor desta proposta da Iniciativa Liberal. E vamos então às imagens que aqui trazemos. O que é que elas demonstram e quem quiser pode acompanhar? Nas últimas eleições foram 730 mil os votos desperdiçados. Em 2019 já tinham sido também mais de 700 mil. Nas duas eleições legislativas anteriores, mais de 500 mil. O que é preciso acontecer para se querer mudar? Que os votos desperdiçados sejam mais de 1 milhão de votos. E isto é aquilo que é quantificável. Porque, como o deputado, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, disse bem há pouco deste púlpito, há muitos portugueses, nesses círculos de pequena e de média dimensão, que já votam na segunda ou na terceira escolha. Portanto, nas últimas eleições não foram mais de 700 mil desperdiçados. Há certamente mais de 1 milhão de portugueses que não estão representados nesta Assembleia da República naquilo que deveria ter sido a sua primeira escolha, porque fizeram o voto tático, porque no seu círculo sabem que a sua primeira escolha não iria eleger. E o que é que aconteceria nestas últimas 6 eleições legislativas se tivesse existido o círculo de compensação? Vejam os números daquilo que teriam sido apenas os votos desperdiçados, que não iriam eleger. Por exemplo, em 2022 houve 730.225 desperdiçados, com círculo de compensação teriam sido 68.387. Isto é aquilo que é quantificável. E passando depois também mais à frente, aqui o que é que vemos? O que é que acontece com o atual sistema eleitoral? Há partidos que precisam de muito menos votos para eleger deputados. Nas últimas eleições, o Partido Socialista precisou, por exemplo, de 22.791 votos. O Chega, 23.501. O PCP, 23.008. Aliás, peço desculpa, já estou a dizer aquilo que seria a solução com o círculo de compensação. Porque, vamos voltar atrás, porque eu agora enganei-me e fui já rapidamente à frente. Nas últimas eleições, o PS precisou de apenas 19.182 votos, ao invés de o PAN, que precisou de 88.127. Portanto, veja-se esta diferença. Com o círculo de compensação, teríamos algo mais proporcional, que é aquilo que está previsto na Constituição. O PS precisaria de 22.791 e o PAN, por exemplo, de 29.376. Isto é respeitar a Constituição, é ser mais proporcional, é trazer mais representatividade. E depois trago, também partilho mais uma imagem. Obviamente que a realidade desta Assembleia da República teria sido diferente com o círculo de compensação. Teríamos, por exemplo, mais dois partidos representados no Parlamento, que era o CDS e o RIR. Os atuais deputados únicos representantes de partidos do LIVRE e do PAN, em vez de um deputado apenas, teriam tido 3 deputados, em vez de DURP, seriam grupo parlamentar. O PS não teria tido maioria absoluta, teria tido a necessidade de negociar com outros partidos, possivelmente aquilo que se designa como uma nova geringonça. O PS, obviamente, não gostava disto porque ia perder poder. Vários partidos que não são socialistas também poderiam não gostar desta solução, mas reparem, teria sido essa a vontade dos portugueses. E há uma coisa que nós temos sempre que fazer nesta casa, é respeitar a vontade dos portugueses, mesmo que discordemos dela. Nós não temos medo da vontade dos portugueses e é por isso que defendemos o círculo de compensação, onde não somos os maiores beneficiários, como eu acabei de mostrar. Seríamos os 5º ou 6º mais beneficiados com isso. Não somos o principal beneficiário. Quem é que seria o beneficiário? Todos os portugueses, para que todos os votos contem, para que a voz dos portugueses seja ouvida nesta casa, como deve ser, de forma proporcional, como defende a Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.